A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
E está no ar o Ainda Bem que se Faz essa pergunta com o Paulo Ferreira e o Bruno Vieira Amaral. E esta segunda-feira falamos de investimentos sagrados, dinheiro com condições, indecisões liberais, mas começamos com uma herança melhor do que é habitual.
É, e o PS está inconformado por deixar ao novo governo as contas públicas assim tão, tão equilibradas, Paulo?
Olha, dá a ideia que sim, não é? Este excedente orçamental deve andar aí pelos 1,5% do PIB. Aliás, há pouco disseste que vai ser anunciado o valor oficial hoje pelo INE, e esta é uma situação mais do que inédita em democracia, e claro que o novo governo deverá tirar partido disso para o seu programa. É sempre mais fácil, diríamos, governar com as contas em ordem do que com a troika por cá, não é? Já diria La Palice.
Sim,
e o Dylan também. O Dylan também diz que é melhor ter dinheiro do que ser pobre, quanto mais não seja por razões financeiras, não é?
Faz sentido, portanto, faz sentido.
Faz todo sentido, e com a governação não é diferente. E Carlos César, o presidente do PS, este fim de semana deixou mesmo esse desabafo. Ele espera que o excedente orçamental, e citamos, não seja um excesso, seja lá o que isso for, não é? Ter dinheiro a mais. É óbvio que o fim antecipado da legislatura foi uma surpresa para todos e veio certamente baralhar a gestão eleitoral das contas públicas que o PS estava a fazer. Bom, mas a política também tem destes riscos, não é?
Sim, Bruno, és tu que nos vais ajudar a perceber será que vamos ter a iniciativa liberal no governo?
Bem, olha, eu, se tivesse que apostar, diria que não, mas também normalmente não costumo fazer apostas, não costumo jogar. Do Conselho Nacional que se reuniu ontem, não houve decisão e parece que há alguma divisão interna sobre aquilo que a iniciativa liberal deverá fazer, mas neste momento a ida da IL para o governo é uma porta fechada e é o próprio partido que mantém essa porta entreaberta. Ou melhor, a IL não descarta a hipótese de entrar, desde que o PSD lhe abra a porta, porque quem tem aqui as chaves é o PSD. O CDS tem uma cópia e é importante, pode ser importante, porque o PSD não deve querer hostilizar o parceiro de coligação com quem foi a eleições, e na eventualidade de uma entrada da iniciativa liberal no governo, qual seria o peso dessa entrada em relação ao próprio CDS?
Até porque tem mais deputados.
Tem mais deputados.
Muito mais.
Tem muito mais, tem quatro vezes mais deputados. Mas o CDS entrou na coligação, não é? Chegou-se logo à frente, a iniciativa liberal não quis, e isso dá uma vantagem aos centristas. Se interpretarmos as declarações de Rui Rocha, o que é que nós temos? Temos um ninho. Não é sim nem não, ele diz que assume as responsabilidades, o partido, e não exclui nenhuma possibilidade, mas também sabe que uma aproximação ao PSD nestas circunstâncias pode fazer com que a IL se dilua no PSD, o tal chamado abraço de urso, e isso não será da vontade dos liberais.
Portanto, sem apostas.
Sem apostas, mais apostar. Para um bocadinho, mais para o não, mais para o sim.
Para o sim.
Paulo, e será que só agora é que reparamos que os cheques do PRR estão dependentes de algumas reformas que o governo tem de fazer?
Olha, parece que só agora é que de facto é que demos conta disso, não é? Já que vai para aí uma enorme discussão sobre uma alegada reforma da administração pública que estará atrasada e que é essencial para libertar a próxima tranche do Programa de Recuperação e Resiliência, que deve estar a vir e que tem um montante de cerca de 2.700 milhões de euros. Bom, é certo que o Governo sempre preferiu falar das toneladas de dinheiro que chegam e das obras que esse dinheiro permite fazer, e nunca foi muito amigo de falar também das mudanças que é necessário fazer nas políticas públicas e que, aliás, foram comprometidas com Bruxelas. Mas isso é conhecido desde o início. O gestor do PRR, Fernando Alfaiate, fez o alerta logo em novembro, por exemplo, logo após a queda do Governo. Ele disse que esta quinta etapa do PRR, estamos a falar obviamente desta tranche que está para vir, esta quinta etapa do PRR também implica concretizar várias reformas que dependem mais da parte governativa, mediante a aprovação e entrada em vigor de vários diplomas, desde o pacote legislativo relativo à reorganização da administração pública, à portaria relativa ao hidrogénio renovável. Isto foi feito, o aviso, logo em novembro, isso está nos documentos assinados com Bruxelas. Toda a gente sabe, ou quase toda a gente sabe, agora só falta mesmo é fazer.
Exato. E nesta é que nos vais mesmo ajudar, Bruno. O investimento público na Jornada Mundial da Juventude tem justificação ou gastou-se mais do que se devia?
Olha, eu gostei,
nós
eu gostei do espetáculo.
Nós achamos hoje que o Bruno tem solução para tudo.
O Bruno hoje
traz as respostas
trazidas.
Esta aqui, se me perguntassem, eu diria que valeu a pena. E aliás, as nossas transmissões a partir da Jornada Mundial da Juventude foram extraordinárias, só por isso já tinha valido a pena. Mas o Tribunal de Contas acha que se gastou demais. Foram 65 milhões de euros saídos dos cofres públicos, com recurso primordial, e isto consta no relatório do Tribunal de Contas, ao ajuste direto, que correspondeu a 55% do total do valor adjudicado, ou seja, a maior parte do dinheiro investido não passou por concurso público. Houve falta de planificação, é o que diz o Tribunal de Contas, que também diz que o facto de se ter criado um regime especial para este evento também não ajudou à transparência. Outra referência importante no relatório é de que cerca de metade do valor gasto na jornada não se esgotou no evento, ou seja, há uma utilidade para a população para além do evento. E, um exemplo do que aconteceu até com a Expo 98. Não há um termo de comparação com outros eventos semelhantes, mas houve toda essa requalificação de terrenos na zona em que decorreu o evento e que de outra forma não teria sido feita ou teria sido feita mais tarde. Câmara de Lisboa e Governo não vêem neste relatório críticas ou reparos muito graves e defendem quer o investimento que foi feito, quer o facto de se ter criado aquele regime especial que permitiu aumentar os limites dos ajustes diretos. Portanto, temos o Tribunal de Contas de um lado a dar assim, um puxãozinho de orelhas ao investimento público, ou seja, à Câmara e ao Governo, e a Câmara e o Governo a defenderem o todos,
a dizer
todos,
que não
todos.
Não vão para o canto da sala.
Não aceitam um puxão de orelhas, não.
Bruno Vieira Amaral e Paulo Ferreira com as perguntas que marcam a atualidade. Amanhã uma nova edição, é sempre depois das notícias das 7.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.